fim de ano chegando e o movimento geral das coisas começa a cair. Isso é muito, muito ruim porque nós estamos em um período crítico, politicamente falando, em todos os sentidos. Aqui e lá fora. Depois de 4 anos de podcast, a gente já aprendeu que é um período, inclusive, que as pessoas buscam menos informação. Toda a audiência cai. Já conversei com o pessoal, com colegas, etc. Cai mesmo. E não por acaso. É um período que os caras que mandam, né? Eles mandam pau, tá? Eles mandam ver. Leis que passam correndo aqui lá fora. Vocês já repararam, sempre fim de ano. Aqui nós temos uma indicação do STF. Lá na matriz já teve situação idêntica, mesmíssima coisa. Parece que entra dezembro e uma grande parte das pessoas entra em molde. Ano que vem a gente vê isso, né? Paciência. Os problemas que acabam tendo, acabam ficando maiores, porque esse período, esse gap de 1/12, né? Não é pouca coisa, de um ano. Os problemas acabam sendo acumulados e aí na virada do ano a gente tem mais coisa para atrapalhar e mais coisa para brigar. Mas faz parte da natureza humana, gente, não adianta ficar bancando Don Quixote não, tá? É assim e é assim. A gente coloca no ar hoje um episódio com os comentários dos posts do X, mais importantes que a gente, na nossa visão. E na semana que vem a gente deve fazer um programa um pouco diferente. Nós vamos falar do nosso planejamento saindo da bolha para 2024, tá? Muita coisa muda e eu acho que é justo a gente informar antes quem nos acompanha, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Uma semana carregadinha.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso Tweets da semana número 8, tá? Primeira semana de dezembro, a gente vai falar do período exatamente anterior, talvez um pouco, uns 2 dias a mais aí, porque a gente ficou um tempo afastado. Antes de mais nada, a gente vai pedir para entrar no nosso site lá, www.saindabolha.com.br, que continua com problema de certificação, não sei o que os caras estão fazendo, estão demorando para resolver, mas pode acreditar, tá tudo bonitinho lá. Pede também para acompanhar a gente nas plataformas, né? Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts. Pede também para acompanhar, por enquanto, mais um pouquinho, lá no YouTube e no Rumble, tá? Por enquanto a gente pede lá um likezinho, um comentário e qualquer coisa que vocês queiram deixar lá de observação, por favor. Finalmente a gente pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e a maior parte das plataformas sociais. O que mais? A gente pede também para vocês não esquecerem do nosso Pix. O nosso Pix está lá. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou um real por episódio, que o real por episódio ajuda pra caramba, tá? Ajuda pra caramba mesmo. O que mais, gente? A gente também pede para passar lá na loja do Saindo da Bolha, lojasaindabolha.com.br, e dar uma olhada lá no nosso e-book. O nosso novo e-book é o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. Conforme a gente avisou no episódio anterior, a gente deve ficar com a loja aberta só até o dia 31 de dezembro, tá? Dia 31 de dezembro a gente fecha geral a loja. Então aí quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, tá bom? É isso aí. Então vamos em frente. Primeiro item que eu queria colocar aqui com vocês foi um post que a gente fez no dia 23 sobre... Lá no Twitter, né? Eu tenho que falar X. Eu não consigo lembrar desse troço. Sobre a Irlanda, né? A Irlanda, que aconteceu, vocês acompanharam, todo mundo ficou sabendo. Um muçulmano maluco lá saiu esfaqueando crianças na saída de uma escola. Machucou as crianças, acho que não morreu ninguém. Mas é um ponto interessante, porque tem alguns pontos interessantes dessa história que a gente acabou, não tem como acompanhar todas as situações lá no Twitter, né? Uma das coisas mais disgustings que a gente ouviu foi a tentativa da imprensa irlandesa tentar fazer um bem bolado. Como é que é? Qual que é o bem bolado que eles estavam tentando fazer? Olha, o cara não é imigrante. Não, o cara não é imigrante. Ele já mora 20 anos aqui na Irlanda. Ah, mas antes da Irlanda ele morava... Ah, ele veio de outro país. Bom, então ele é um imigrante que está há 20 anos na Irlanda, muçulmano, tá? Então o papo furadíssimo. Talvez alguém tenha ouvido falar, não, não era imigrante. Não, era um imigrante, só que é um imigrante que está há muito tempo na Irlanda. Então foi um jeito deles tentarem abafar as coisas do tipo, não, não tem nada a ver com imigração, tá? Não tem nada a ver com imigração que está acontecendo nos últimos 2-3 anos em massa lá. Mas é um muçulmano emigrado, tá? Esse é um ponto fundamental dessa história, que estavam tentando, de qualquer forma, dar uma disfarçada aí para ficar uma coisa como se fosse um cidadão, porque ele tem cidadania, então foi um cidadão irlandês. Olha que coisa bonita. Em seguida, o que acontece? O pessoal fica uma pistola, vai para a rua, sai quebrando tudo, etc e tal, põe fogo nas coisas. Muita gente ficou animada, falou, opa, será que a Irlanda acordou? Olha... Eu acho que a Irlanda vai ser um dos países mais difíceis de acontecer alguma coisa. Tem muita, muita estrutura global por lá, tá? Você pega até a sede do Meta é por lá também. É um lugar onde as grandes empresas têm uma associação muito forte com a política local. Ou seja, aquele conceitão que a gente sempre fala do governo junto com as grandes empresas, pode acreditar que na Irlanda você tem um super QG lá dentro, tá? Se quiser pode chamar de um QG globalista, que vai fazer com que muito provavelmente os políticos da Irlanda não ouçam a voz do cidadão local. Lá, então, portanto, vai ser um ponto muito interessante para se acompanhar e ver quanto e quão rápido vai ser abafado tudo isso aí. E quanto que a população da Irlanda vai, de fato, levar isso na boa. E se vai conseguir, de alguma forma, pressionar o seu governo, as suas localidades, pelo menos os governos locais, para que isso... para que essa situação de imigração maluca que eles têm lá dentro mude um pouco. Se você pegar, inclusive, a gente publicou também um outro tweet... alguns dias depois, de um conselheiro de uma cidade, lá vai, vamos conseguir, que seria o equivalente ao vereador, de uma cidadezinha lá da Irlanda, que entrou para a política e foi eleito, e ele falava que essas pessoas que estavam lá na capital, quebrando as coisas, em outras cidades também, protestando, etc., mereciam uma bala na cabeça. Tá? Então esse é o conceito de democracia de muitos desses caras que estão entrando lá. Eles não estão muito acostumados com o nosso sistema de valores ocidental, tá? E eles vão ter problema com isso, né? Eles vão ter bastante problema com isso. E aí fica a velha história. Até que ponto essa estrutura, que é muito bem representada lá na Irlanda global, vai conseguir abafar a população? E até que ponto a população vai conseguir quebrar essa história toda e botar representantes que representem realmente o desejo popular, tá? Irlanda é um país a se seguir, tá, gente? É um país muito interessante para ficar de olho no curto, médio prazo, principalmente no médio prazo. Segundo item que a gente colocou lá, que é um post que a gente fez no dia 24, nós fizemos até um textão lá sobre a questão da Escócia e o que está sendo colocado lá dentro de uma investigação da questão do não ressuscitar pacientes de Covid que tivessem disabilities, que tivessem problemas físicos mais graves, desabilitantes, tá? Em outras palavras, você é um cadeirante, já teve um derrame, você depende dos outros, você tem um problema de saúde que faz com que você seja dependente do Estado. A diretriz oculta dentro do sistema de saúde escocês era não, em caso de problemas de Covid, não dê atendimento de emergência, tá? Porque, veja, é diferente você falar não ressuscitar um paciente. Um paciente que está em estado terminal, que ele está indo para uma UTI ou que está em uma situação, ou não na UTI, às vezes, do quarto, e os médicos falam, olha, gente, não adianta ficar esticando que a pessoa está sofrendo demais, etc. Daí você coloca lá na UTI e o cara vai se desligando aos poucos e vai embora, parte, né? Outra coisa é você... que acontecia lá, as secretárias dos médicos ligavam para essas pessoas e falavam, ô, dona Maria, a senhora aí está tudo quebrada, tudo ferrada, etc e tal, a gente precisa que a senhora entre em contato com seu médico aí, o seu médico de família, e avisa o seguinte, se você pegar Covid, não é para fazer nada. Por quê? Porque sai caro, entendeu? E, assim, o que acontecia é que vários idosos foram contatados por essas secretárias dos médicos, etc. e tal, e entendiam isso como se fosse uma diretriz que eles deveriam seguir. Ou seja, ah, pode deixar, eu vou falar com ele isso sim, tá? Então, assim, na inocência, várias vidas foram perdidas lá na Escócia porque as pessoas acreditavam literalmente que isso era uma diretriz médica. Então tá, ó, avisa aí que eu não quero ser que aconteça algum tratamento de emergência em caso de Covid. Então, basicamente, o que faziam é deixar essa turma à morte, tá? Simplesmente, eles descartaram as pessoas que tinham problemas físicos mais graves, tá? E em algumas situações, eles a sorte aí é que existiam instituições que estavam acompanhando essa situação e entravam em contato com a família do cara, falavam, olha... A dona Maria, ela falou que ela não quer ser atendida em caso de Covid, que é para deixar ela morrer. Basicamente é isso. E a família sai correndo que nem uma louca para falar, não, tem que atender minha mãe sim em caso de Covid. Então, a dona Maria, ela não soube o que, que ela estava falando na hora que ele deu ok para vocês. A gente quer sim que ela seja tratada. Então, porque se dependesse da política geral de saúde da Escócia naquele período, essas pessoas seriam deixadas literalmente à morte, tá? Isso se chama, basicamente, gente, eugenia. Isso aí é descartar os cidadãos que você considera não úteis mais aí para o Estado. Ah, esse cara dá uma despesa enorme, fica aí exigindo remédio, fica exigindo cadeira de roda, fica exigindo enfermagem. Não, muito caro. Faz o seguinte, se o cara ficar doente, aproveita e descarta. Eu vou ficar botar um belo de um chapéuzinho de alumínio. Eu estava conversando essa semana com o Mr. Way e ele tem a mesma percepção. É, se você pegar Itália, se você pegar isso aqui que nós estamos falando agora da Escócia, a gente já fez um programa outro aqui no Saindo da Bolha sobre Inglaterra. Nós já fizemos um programa falando também sobre isso em Nova York, Nova Jersey. Tem vários lugares, esses aí são os que a gente sabe. Tem vários lugares onde determinadas políticas durante a Covid foram feitas para literalmente, e aí meu chapéu de alumínio, para baixar as despesas com idosos. Para mim, basicamente é isso. Deixa essa turma morrer porque é mais jogo. Eu não vou pagar pensão, eu tenho menos problemas de saúde. Então o Estado aproveitou, alguns estados aproveitaram para cortar a população. Mas esse é meu ponto de vista, estou sendo jogando abertíssimo com vocês. Podem me chamar de maluco, tá? Então assim, é mais um caso. Não tô, e se a gente cavar mais, eu tenho certeza que a gente vai achar mais. Pode ter certeza que sim. Terceiro item aqui, Lázaro Ramos, né? A gente fala durante a semana e falou um pouco sobre o tal do boicote do Lázaro Ramos. Muito bem, como é que foi o resultado do filme em função do boicote? Não sei, tá? Foi bom, foi melhor, foi pior? Não sei. Eu diria o seguinte, olhando agora, inclusive, menos salas, praticamente ninguém, do mesmo jeito que a gente olhou naquela semana que a gente conversou com vocês sobre isso, mas com menos salas ainda e as salas estão vazias quanto. Isso significa que foi pior do que esperado ou que ele teve menos grana aí relativamente ao que poderia ter? Não dá para saber porque é muito ruim essa questão de levantamento aí de dados desse tipo. Isso significa, então, que não vale a pena? Não, não estou dizendo de forma alguma que não vale a pena. Quer dizer, assim, é interessante, né? Eu fico pensando daqui, quem ouve da audiência da gente, se alguém foi no primeiro filme do Lázaro Ramos. Eu acho que dificilmente. Mas se foi, será que a pessoa ficou tendendo mais a não ir? Então, essa questão toda vale a gente pensar um pouco. Mas, o ponto do que se fala em boicote nesse sentido está relacionado muito mais à questão de imagem. No próximo filme, que não terá provavelmente o Al Pairo 3, será que o cara vai conseguir empresas para entrar junto, para associar o seu nome a uma próxima produção? Muito mais difícil. Muito mais difícil e talvez, provavelmente, com menos dinheiro. Então, se vale a pena continuar esse tipo de coisa? Vale a pena. Eu acho que não dá para derivar, tá? Não dá para ser assim, vamos agora, todo... Que no outro dia eu vi uma hashtag... Boicotem todos os artistas de esquerda. Não dá, né, gente? Porque aí todos os artistas são de esquerda. 80% são mesmo, tá? Mas, assim, aqueles caras que vocês perceberem que tiver um movimento pesado, vai junto, acho que vale a pena. Faz barulho, sim. Faz barulho. O ponto é comunicação. É muito mais comunicação do que financeiro, tá? Ponto seguinte. Foi um tweet do dia 28 agora, que é a história... Não sei se vocês acompanharam. É a história do menininho que foi no jogo de futebol americano, se não me engano, e tiraram uma foto de perfil dele. E um jornalista negro-americano, muito conhecido, etc. e tal, da área de esporte, foi lá, pegou essa foto, que é o menininho de perfil, e colocou como se o moleque estivesse fazendo blackface, ou seja, tivesse pintado a cara de preto. O que é assim, tipo, show de horrores pros caras. Muito bem, só que acontece que a foto era de lado e a foto vista de frente, o menino tava com a cara metade pintada de preto, metade pintada de vermelho, que são as cores do time dele, tá? Então, na verdade, ele tava usando as cores do time e ele não estava fazendo blackface. E aí teve um super backlash em cima do cara, primeiro por pegar, ficar expondo uma criança, uma coisa horrorosa, né? É assim, você quer mostrar sua virtude, além de tudo você vai sacrificar a imagem de uma criança acusando ela de racista porque ela tá pintada com a cara de preto, mesmo que tivesse a cara pintada de preto, tá? Mesmo que tivesse. E nem estava, ou seja, o cara é um caronista, o cara é um sem-vergonha safado que está tentando fazer barulho, ganhar engajamento lá nas redes sociais dele, ganhar imagem junto aos progressistas, ao público woke, expondo uma criança a uma coisa que, além de absurdo, né, exposição da criança, era mentira, tá? Então o menino estava lá com a cara preta e vermelha pintada e com um cocarzinho, etc e tal. Muito bem, caem de pau em cima do cara, o cara dá uma desaparecida, ele se manca. Passa alguns dias... E aí tem um comunicado, mas o pessoal é muito ruim, vou te contar. Tem um comunicado da organizadora lá do campeonato falando que eles são contra aqueles, desculpa a expressão, aqueles caras que ficam se cagando de medo de se expor pros woke, né? Olha, a nossa organização, ela é contra a apropriação cultural. Então, assim, olha o entortada que deram na história. Como não tinha mais o blackface, ou seja, não tinha mais acusação de racismo, começaram a acusar o menininho de apropriação cultural, porque ele estava vestido de índio e não era índio, tá? Então, nossa associação aqui é contra a apropriação cultural, porque nós temos que respeitar as culturas primárias, nativas, aquela coisa toda. E o que o cara fez, o jornalista, aproveitou que ele tinha tomado 517 lambadas, foi lá e pimba, foi em cima de novo. Ah, mas apropriação cultural é muito feio, aquela coisa toda, foi pegar carona de novo na mesma história depois de ter tomado 517 porradas, só que aí já não mais com acusação de racismo, mas sim de apropriação cultural, tá? Eis que então, senhores, descobre-se que o menino é descendente de índio. E aí é incrível, porque assim, sumiu todo mundo. Aí sumiu todo mundo, porque assim, já tinha sido o segundo vexame consecutivo. As pessoas que estavam tentando fazer uma defesa, tentando achar uma alternativa para aquilo. Olha, realmente não foi blackface, mas apropriação cultural não pode, que diz respeito para os índios e tal. Nem isso eles acertaram, tá? E de novo, se o menino tivesse vestido de índiozinho para ir no estádio para ver o time de futebol mais querido dele... Nossa, eu ia falar um palavrão aqui, não pode. Ano que vem pode, mas assim, esse ano ainda não pode, então azar, tá? Azar. Eu não consigo conceber a falta de caráter de uma pessoa e a falta de caráter das pessoas que acompanham esse sujeito ou qualquer outra coisa nesse sentido para expor uma criança para vender a sua ideologia porca, tá? É simplesmente inacreditável que façam isso com uma criança para ganhar ponto, tá? Mas enfim, uma vergonha absoluta, a criança, além de tudo, não era então, tá pintada a cara de preto, e o problema é que não era apropriação cultural, porque o menino era descendente de povos nativos da América. Ô, delícia, como eu gosto de ver esse povo que é Eurocara. Quarto ponto aqui, quarto, um, dois, três, quatro, quinto ponto aqui, a gente queria falar um pouco da história do Jorge Santos, tá? Jorge Santos foi expulso, né? Foi retirado do Congresso americano, da casa, né? Por N acusações de fraude fiscal, etc. e tal, inclusive de ter gastado dinheiro da campanha em coisas consideradas de luxo, sei lá, ele fez tratamento de beleza, etc. e tal. Vamos lá, vamos por partes nessa história. Até no dia nós fizemos no Twitter, falei assim que eu tava muito dividido com relação a essa história. Acontece o quê? Acontece que o Jorge Santos, que tudo indica, não deve ser lá grandes biscas, tá? Ele não tem nada julgado, não tem nada, tá? Não aconteceu nada ainda em relação a ele, mas a base democrata da casa resolveu que ele tinha que sair. E conseguiram 105, se não me engano, 105 assinaturas de republicanos. Tem um nó muito grande aí, um nó um pouco preocupante. Os republicanos têm a maioria na casa e a saída do Jorge Santos, em princípio, não é um grande problema, apesar de que eles têm uma maioria relativamente justa. O problema é que boa parte dos caras que se elegem republicanos lá nos Estados Unidos não são republicanos de fato, né? É o famoso RINO, né? Republicans in name only. E esses caras votam alinhados junto com os democratas. Eles conseguem a vaga deles como se, com discurso mais conservador, mas na hora que chega lá no Congresso, eles votam tudo alinhado com os democratas. Então é meio que tipo cavalo de Troia dentro da casa. Né? A gente está acostumado, a gente já viu muito isso aqui no Brasil também. E é engraçado, o ponto que eu ia comentar é o seguinte, você reparou que o oposto é muito raro. É muito raro você ver o cara da esquerda infiltrado votando junto com a direita, mas é muito comum você ver um cara, aspas, progressista, infiltrado na direita votando junto com os progressistas. Esse é o padrão. O oposto, eu não me lembro de caso recente, tá? Então, assim, primeiro ponto, a gente vai ter que ficar um pouco mais atento que a gente vota pra representar a gente, porque, porra, tá difícil, hein? Tá muito difícil. E os americanos caem exatamente no mesmo conto do vigário que a gente cai por aqui, tá? Então, aí a gente pasta mesmo. Porque se politicamente o cara tem a disposição de votar em um candidato mais conservador, liberal clássico, sei lá, ANCAP, qualquer coisa, e aí ele vota e vai só em cima do discurso, mas não analisa o pretérito dele, há uma grande tendência, assim, da gente ver o que a gente viu, o que aconteceu durante todo o governo passado e que tá acontecendo agora nesse governo também, tá? Ou o cara debanda durante o governo conservador, ou ele debanda e indo pro lado progressista no governo progressista, porque ele adere, ele não debanda, ele adere, né? É sempre pro lado oposto. Bom, enfim, Jorge Santos, não sei, a minha posição está um pouco mais consolidada na seguinte direção. Não foi uma, vamos dizer assim, uma expulsão justa, porque ele não está condenado a nada, tá? Essa é a minha questão. Agora, se eu acho que ele é um cara inocente, não, eu não acho. Honestamente, eu acho que ele teria tudo para ser condenado no futuro e mais tarde ser expulso. Mas, por uma questão de justiça, a justiça não foi feita agora, tá? Nós temos casos cabeludíssimos pelos lados democratas que nem se mexeram para tirar os caras. Pega, por exemplo, teve recentemente aí no dia de uma votação importante, teve um dos deputados lá, um dos congressistas, desculpa, democrata, que ele foi lá no alarme de incêndio, lá do Capitólio, e disparou o alarme de incêndio. Tiveram que sair correndo, evacuar a sala, etc. Tá, porque eles queriam atrasar a coisa. Tem as fitas mostrando, tem os vídeos mostrando o cara acionando lá o alarme de incêndio, e ele falou que não sabia que era o alarme de incêndio, ótimo, né? Ai, nossa, que surpresa! E ele tá lá acionando o alarme de incêndio e ninguém fez nada, ele não tomou nenhum tapa na mão. Então, assim, é muito complicado você jogar, ter um jogo limpo de lado a lado lá no Congresso americano, como aqui no nosso Congresso brasileiro também. Peraí, deixa eu atender meu gato, peraí. Por fim, tem essa história aí do Jorge Santos me disparou uma outra questão. Que é uma coisa que tem mexido o saco um pouco da nossa direita também. Por favor, não fique à vontade para discordar de mim. Eu tô um pouco de saco cheio do puritanismo da direita. E esse puritanismo, ele passa por algumas questões que, inclusive, que envolve tudo, tá? Envolve até a gente aqui. Que é, ou a pessoa é perfeita, e quando eu digo perfeita, ela é perfeita da maneira com que eu vejo que ela é perfeita, ou ela não me serve. E essa posição que eu vejo muito constantemente na direita, inclusive brasileira, é o que faz com que ela seja sempre dividida e tome surras homéricas da esquerda e dos progressistas e dos woke e de todo mundo. Porque num determinado momento você está com uma causa muito maior. Veja, qual a grande causa nos Estados Unidos? Eles tinham que estar correndo atrás para derrubar, para fazer o impeachment do Biden. O Biden fez negócios com a China. Tem uma série de contas que ficaram trocando dinheiro um com o outro e foram parar na conta dele. Tem provas, tem histórias mil. Tem o 6 de janeiro lá, que eles estão com 500 mil vídeos para olhar. O que os caras estão quebrando o pau? Eles estão quebrando o pau se deve botar o Jorge Santos ou não para fora, sendo que o cara ainda não foi condenado a nada, tá? Então, assim, melhor botar para fora porque aí não vai sujar o nosso santo nome. Só que a causa grande não é essa. A causa grande não é essa. Então, assim, se no momento apropriado, no momento que o cara for condenado, o cara dá um pé na bunda dele, porque aí sim é um fora da lei, beleza, não vou brigar, não. Mas se isso vira um debate fora de hora, óbvio que você está tirando atenção daquilo que é importante. Que é o quê? Cuidado que os caras estão fazendo no país deles. Estão destruindo os Estados Unidos e os caras debatendo se o Jorge Santos, lá viado, ele comprou maquiagem, sei lá, base, fez limpeza de pele e alguma coisa por aí, com o dinheiro da campanha dele. Por favor. Então, assim, às vezes me dá a sensação que ao mesmo tempo que os progressistas e a esquerda têm o famoso virtual signaling, ou seja, a sinalização de virtude, mostrando, ai, como eu sou bonzinho, não pode falar isso, não pode falar aquilo. A direita também tem. A direita também desenvolveu um cacuete ruim com o passar do tempo de mostrar, ah, eu tenho um caráter maior ainda porque eu sou capaz de abrir mão da independência dos Estados Unidos porque o porra do Jorge Santos comprou base pra passar na cara dele, entendeu? Pô, não é possível um negócio desse, assim, ou se foca naquilo que é importante, que são os grandes assuntos, ou esquece, larga a mão pros caras de vez e a gente vai viver, sei lá, discípulo do Klaus Schwab, não sei qual que é a história. Mas não é possível, aqui no Brasil isso é 24/7, isso é 24/7 e fez com que ele esteja hoje na situação que ele está hoje. Ponto. Nós não estamos porque foi bem feito do lado de lá. É porque a nossa turma aqui é ruim pra caramba. É ruim pra caramba. É pau o tempo todo em quem tiver com alguma coisa na mão. Tá? Ah, eu adoro Bolsonaro, sou Bolsonaro. Não sou Bolsonaro, mas porra, olha a diferença, cacete. Ah, mas pelo menos tiramos. Não, meu amigo, olha o que tá acontecendo agora. Tá feliz? Eu não tô feliz. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tô feliz não, tá? Então isso em parte significa razão para as nossas mudanças aí de foco para o Saindo da Bolha em 2024, tá? Parte porque a gente está um pouco de saco cheio disso também. Último item. Derek Chauvin. Aí, a mesma coisa, tá vendo? Derek Chauvin foi o cara que não matou o George Floyd, tá? O julgamento do policial Derek Chauvin foi uma vergonha, né? Uma completa vergonha. Já passamos vídeo, já botamos vídeo no Twitter, já botamos vídeo em todo quanto é lugar que a gente conseguiu, mostrando o cara que tá sofrendo lá e não consigo respirar muito antes do rapaz lá do Derek Chauvin botar o joelho no pescoço dele. O cara totalmente chapado, o cara um criminoso, virou o herói nacional, as pessoas... mas porra, eu também precisava ter botado o joelho nas costas, sabe aquelas coisas? Então, pois é. Aí o que acontece? Ninguém segura a situação e o tal do Derek Chauvin foi considerado o assassino do George Floyd, tá? Tá preso numa prisão federal, e aí, bom, preso numa prisão federal, sob custódia, então, do Estado, né? Ele foi esfaqueado agora esses dias 22 vezes por um outro cara, por um outro inmate lá, com um outro prisioneiro. Quem que é esse outro prisioneiro? Esse prisioneiro é um cara que era informante do FBI. Por favor, gente, não dá pra desconsiderar esse tipo de informação. Você olha a grande mídia, essa informação passa muito ao largo, como se fosse uma coisa assim, que será, hein? Será que tem alguma correlação, coisa com a outra? Mas não dá. Veja, o cara, se não me engano, ele ia sair em 2025 da cadeia, esse cara que esfaqueou o Derek Chauvin. Você acha que um cara que tá pra sair da cadeia depois de trocentos anos lá dentro, ele vai dar 22 facadas no Derek Chauvin pra um apoio ao Black Lives Matter? E ele fez isso na sexta-feira, na Black Friday, porque em homenagem ao Black Lives Matter. Por favor, que puta história furada, né? E assim, passa batido, né? Passa batido pela imprensa, como sempre, vai passar batido pro monte de americano lá também. Nossa, você viu que azar? O cara tomou umas facadas na prisão. É assim que acaba a história. Existe uma possibilidade aí de se mexer com o processo Derek Chauvin e a sensação que a gente tem é que talvez seja mais perto do que a gente imagina, e é exatamente por isso que tentaram matar o cara na prisão, tá? Mas vai saber. Chapéu de alumínio. Muito bem, é isso aí, gente. Eu acho que são os pontos principais. A gente falou de Irlanda, falamos de Lázaro Ramos, falamos de Jorge Santos, falamos de Escócia, falamos um monte de assunto. A gente vai agora, então, semana que vem, falar sobre o futuro do Saindo da Bolha em 2024. Como é que fica a estrutura, o que a gente vai fazer no Twitter, o que a gente vai fazer no YouTube, qual plataforma a gente continua, qual plataforma a gente sai, o que a gente vai aumentar, o que a gente vai diminuir. Beleza? Tem um monte de coisa que a gente quer mexer para comemorar aí a nossa virada de ano, tá bom? É isso aí, a gente pede então, faz um último jabazinho, pedindo para vocês considerarem aí o nosso Pix, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que ajuda pra caramba, tá? Ou também uma passadinha lá na nossa loja, da lojinha, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, lá vocês podem comprar nossos e-books, nosso último e-book, principalmente, está em pré-lançamento ainda. Tem camiseta, tem VPN, tem o escambau de Madureira lá, qualquer coisa. Ah, inclusive, por lá vocês encontram o link do Apoia-se, tá? apoia.se.com.br, apoia.se, só. É só isso. E lá vocês podem fazer um planinho também para fazer uma doação mensal para o Saindo da Bolha via cartão de crédito, tá? Tá tudo lá. Muito bem, é isso aí, gente. Boa semana para todo mundo, um grande abraço, muita força, muita luz, muita paz para todos vocês, quem está precisando. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.